Romero Jucá lamenta a decisão do TSE de adiar para 2016 vigência das regras da mini-reforma eleitoral.
Paulo Paim defende melhorias nos órgãos de defesa do consumidor.
Carga tributária e burocracia limitam competitividade e eficiência do país, alerta Cacildo Maldaner.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O relator da mini-reforma eleitoral lamenta a decisão do TSE de adiar para 2016 a vigência das novas regras.
Entre as normas estão o limite de gastos nas campanhas e maior transparência nas despesas. A reportagem é de Érica Christian.
Por 4-3, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram que a mini-reforma eleitoral só vai entrar em vigor em 2016. Eles argumentaram que as novas regras precisariam ser publicadas em uma resolução da Justiça Eleitoral com um ano de antecedência das eleições. Mas o Congresso Nacional só concluiu a aprovação do projeto de lei no final do ano passado. Entre as normas está um teto para gastos com a contratação de cabos eleitorais e despesas com alimentação, aluguel de carros e combustíveis. A lei também proíbe o envelopamento de veículos, que é a colocação de adesivos de políticos, e ainda determina a prisão de quem fizer boca de urna. O relator da mini-reforma, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, lamentou a decisão, reiterando, no entanto, que o Congresso Nacional vai respeitar o veredito.
Isso prejudica, de certa forma, o pleito, porque não diminui despesas. A gente gostaria de ter, já nessa eleição, a legislação aprovada e, portanto, com diminuição grande de despesas e maior controle e maior transparência do processo eleitoral. Mas, se não é possível, vamos avançar para 2016, eu acho.
O vice-líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, afirmou que o Congresso Nacional não deve se lamentar porque não fez uma reforma política completa e não aprovou as mudanças a tempo.
Há quantos anos nós estamos debatendo a reforma política? Aí apresenta uma reforma meia-sola, tentando passar como reforma política, e nós não temos o direito sequer de protestar contra essa decisão do TSE. Ao contrário, temos que acatá-la sem choro e nem vela.
Também valerá em 2016 o parcelamento em até 60 vezes de multas aplicadas a políticos, mas alguns pontos previstos na mini-reforma eleitoral entrarão em vigor agora em outubro, porque foram publicados em resoluções do próprio TSE, como a troca de candidatos até 20 dias antes das eleições e punições para quem ofender políticos na internet.
A Agência Nacional de Aviação Civil estima que até 2020, os aeroportos do Brasil vão registrar algo em torno de 380 milhões de embarques e desembarques.
O primeiro leilão de concessão de aeroportos no Brasil aconteceu em fevereiro de 2012. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
Em uma audiência pública sobre os aeroportos, promovida pela Comissão de Infraestrutura do Senado, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, afirmou que o governo acertou ao fazer o leilão de concessões dos principais aeroportos do país.
Quem faz os investimentos é a iniciativa privada. Então, há um crescimento grande e o governo não precisa fazer os investimentos. A terceirização na operação, isso tem ajudado bastante e vai fazer com que o próprio mercado passe a investir aonde o governo apenas faz a regulamentação e acompanhamento, o faz muito bem. E é assim que nós entendemos que realmente deva acontecer nos aeroportos brasileiros.
Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Aviação Civil, os aeroportos concedidos já dobraram a área total destinada aos terminais de passageiros antes do início da Copa do Mundo no dia 12 de junho. A expectativa é que esse aumento chegue a 139% até o final de 2014. Os 5 aeroportos brasileiros que foram privatizados são os de Guarulhos, Brasília, Campinas, Natal, Confins e o Galeão, no Rio de Janeiro.
O Brasil está dando conta do recado e realizando uma das melhores Copas do Mundo dos últimos tempos. Foi o que afirmou o senador Jorge Viana, do PT do Acre, ao comentar que estavam errados os que diziam que o Mundial seria uma vergonha.
Após destacar que a Copa está atraindo a atenção do mundo inteiro, o senador elogiou a acolhida do brasileiro aos turistas e a organização do transporte público nas cidades-sede, que garante aos torcedores rápido acesso aos estádios.
Jorge Viana também rebateu a alegação de que o Mundial não vai deixar um legado duradouro.
O aeroporto vai ser levado embora depois da Copa? Os aeroportos todos? As linhas de ônibus, de trem, de metrô? Os próprios estádios? os investimentos no turismo, as melhorias que as cidades experimentaram, o ganho que o Brasil tem diante do mundo. Nosso país não é qualquer país mais. Venho para elogiar o presidente Lula por ter trazido a Copa, venho para elogiar a presidenta Dilma e venho para combater esse complexo de vira-lata que alguns brasileiros têm, de trabalhar contra o nosso país.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que as conquistas econômicas e sociais nos últimos anos fizeram aumentar o consumo no Brasil.
Por isso, ele destacou a importância do Código de Defesa do Consumidor e dos juizados especiais que julgam a maior parte das causas envolvendo consumidores e empresas.
Paim reconheceu, no entanto, que o funcionamento das instituições de defesa do consumidor e de resolução dos litígios relativos ao consumo ainda não é perfeito e precisa ser aperfeiçoado.
Creio que, embora reconhecendo amplamente o mérito, é preciso reforçar ainda um conjunto de grandes ações em defesa do consumidor em todas as áreas. Mais recursos e melhores ferramentas de gestão devem ser empregados para reduzir, por exemplo, as filas do PROCON e para abreviar o tempo de processamento das causas.
O senador Cacildo Moldaner, do PMDB de Santa Catarina, disse que só uma reforma tributária dará competitividade e eficiência ao Brasil.
Pesquisa organizada pelo Fórum Econômico Mundial indica que o país se encontra na 124ª posição entre 148 nações quando são analisadas a competitividade e a eficiência.
Para ele, a alta carga tributária e o excesso de burocracia entravam o crescimento do Brasil e encarecem a vida das pessoas que, ao consumirem aqui, pagam muito mais caro do que se comprassem em outros países.
Cacildo Maldaner citou dados que revelam que, enquanto no Brasil um empresário gasta 2.600 horas para interpretar a legislação e quitar suas obrigações tributárias, no Uruguai são gastas 310 horas. Nos Estados Unidos, 175 horas e na Inglaterra, 110 horas.
Acreditamos que, com a racionalização do sistema, é possível fomentar o crescimento sem impacto nas finanças públicas. Se implantada de forma gradual, uma reforma tributária possibilitará um novo ciclo virtuoso. A desoneração permitirá aumento de produção e de consumo, juntamente com a geração de empregos e renda. Com isso, eleva-se também a arrecadação tributária calcada no volume de operações, ao invés da elevada carga.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, citou o relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que aponta que o tráfico de seres humanos vitimiza no mundo todo 21 milhões de pessoas. Na América Latina, são 1 milhão e 800 mil.
Diz ainda a OIT que 74% das pessoas são adultas, ou seja, 15 milhões e 500 mil. 26% têm menos de 18 anos, representando 5 milhões e 600 mil pessoas. E a maioria, 55%, é de mulheres. 27% são crianças, sendo a maior parte meninas.
O tráfico de pessoas desumaniza e crucifica milhões de pessoas em todo o planeta. Constitui uma das formas mais explícitas da escravidão do século XXI. Vulnera e viola a dignidade e a liberdade de numerosas pessoas.
Também o capixaba Ricardo Ferraço, senador pelo PMDB, lamentou que o tráfico de pessoas ainda seja uma realidade no país, apesar de haver combate a essa prática.
Os avanços são tímidos, inibidos diante da enormidade e da complexidade desta teia. O próprio ministro José Eduardo Cardoso reconheceu que o número de inquéritos policiais abertos sobre o tráfico humano é muito pequeno em relação ao volume dos crimes praticados, até porque as vítimas e seus familiares resistem em fazer denúncias, por vergonha e, em muitos casos, por medo de intimidação.
Em todo o mundo, segundo dados da OIT citados por Ricardo Ferraço, o comércio de seres humanos movimenta pelo menos 35 bilhões de dólares por ano.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os assuntos que são discutidos no Senado, como esse sobre o tráfico de pessoas. Ligue para 0800-6122-11 e deixe a sua opinião. Repetindo, 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.